Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 27ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Marcelo Lemos que faça a leitura da Bíblia. Mateus 7, versículos de 1 a 5, o juízo temerário é proibido.
O juízo temerário é proibido. Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Amém.
Solicito ao secretário que faça a leitura da ata anterior.
Primeiro período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 26 de 2022. Aos 10 dias do mês de maio de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 26ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana. Com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Clenubim, presidente; Carlos Delgado, vice-presidente; Marcelo Lemos, secretário; Adenildo Padovan, segundo secretário; Egídio Carvalho, Celso Duarte, Cristiano Bonapace, José Clemente e Zuman Cinello. Deixou de comparecer a vereadora Márcia Fumagalli. O presidente, vereador Paulo Clenubim, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Padovan que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia. Salmo 39, versículos 1 a 5, a vaidade da vida. Na sequência, o presidente, vereador Paulo Clenubim, solicitou ao vereador Marcelo Lemos que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. O presidente, vereador Paulo Clenubim, solicitou ao vereador Marcelo Lemos que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foi aprovado o requerimento número 68, protocolado sob o número 341/2022/LEGE. A indicação número 27, protocolada sob o número 340/2022/LEGE. Em discussão e votação únicas, foram aprovados o projeto de lei número 48, protocolado sob o número 275/2022/LEGE do Poder Executivo, que institui o programa Qualifica Uruguaiana para disponibilização de cursos de formação, capacitação e aperfeiçoamento no âmbito do município de Uruguaiana. E o balancete número 3, protocolado sob o número 260/2022/LEGE do Poder Legislativo, balancete mês de janeiro/2022. Foi aprovada a solicitação do vereador José Clemente de inclusão na pauta do PL número 04/2022 de sua autoria. Foi apreciado em primeira discussão o projeto de lei número 04/2022, protocolado sob o número 22/2022/LEGE do vereador José Clemente, que altera a redação do caput do artigo 1º e acrescenta os incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, altera a redação do caput do artigo 2º e altera o caput do artigo 3º, e acrescenta o inciso 1 no artigo 3º da Lei Municipal número 2249, de 4 de dezembro de 1991. Matérias expediente. Foi encaminhado às comissões técnicas da Casa em regime ordinário o projeto de lei número 65, protocolado sob o número 343/2022/LEGE, do vereador Egídio Carvalho, que denomina Pedro Henrique André Foster, o posto de saúde ESF-05, localizado na rua Júlio de Castilhos, número 1428, no bairro Francisco Tarragô. Justificativa de ausência, parlamentar número 30/2022, protocolada sob o número 342/2022/LEGE. O vereador Carlos Delgado comunicou ao plenário sobre o convite do Poder Executivo, que convida os vereadores para a reinauguração da Praça da Estação Farroupilha, às 9 horas do dia 11 de maio do corrente. Correspondências expedidas ao Executivo. Expedidos os ofícios números 94 a 96 e autógrafos números 43 a 49/2022. Correspondências expedidas a diversos. Expedidos os ofícios 318 a 324/2022 e os ofícios de comissão especial números 52 a 61/2022. O vereador Carlos Delgado comunicou que nesta quarta-feira, dia 11 de maio, a Comissão de Finanças e Orçamento da Casa receberá o ex-prefeito Luiz Augusto Furman Schneider para fazer sua defesa referente às contas reprovadas no ano 2015 pelo Tribunal de Contas do Estado. período das comunicações, usaram a tribuna os vereadores José Clemente e Marcelo Lemos. Registra-se que conteúdos das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado em áudio no departamento de imprensa desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente e vereador Paulo Cano Bim declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, em teletrabalho, lavei a presente ata, Sala Ramon Barbate Filho, aos 10 dias do mês de maio de 2022. Feita a leitura da ata, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, a mesma está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito ao secretário a leitura da participação na reunião de hoje.
Tribuna Livre número 09/2022. O vereador Celso Duarte, líder do governo, vem respeitosamente, com base no que preceitua a resolução número 32 de 2016, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, esta casa encaminhe ofício ao senhor Dr. Luiz Maurício, coordenador do Centro de Especialidades Odontológicas, e ao enfermeiro senhor Charles Hedlund, coordenador da Estratégia da Saúde da Família, convidando-os para fazer uso do espaço destinado à Tribuna Livre no dia 12 de maio de 2022, a fim de informar sobre os serviços disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, tanto na atenção básica como no CEL. Vereador Celso Duarte, bancada dos progressistas.
A palavra está com o vereador proponente.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores presentes na sessão, público que nos acompanha aqui no plenário, também pelas redes sociais. O nosso requerimento de tribuna livre se justifica, já que estamos no mês também de prevenção ao câncer de boca, então é também uma motivação a mais para que possamos explanar para a comunidade os serviços que estão à disposição e que muitas pessoas da nossa comunidade não conhecem, que são disponibilizados pela nossa Secretaria Municipal de Saúde, na Estratégia da Saúde da Família, os postos que contam atualmente com os odontólogos atuando diariamente, e também, quando o serviço precisa de um atendimento de maior complexidade, é encaminhado ao Centro de Especialidades Odontológicas, que também realiza um trabalho de excelência, atende milhares de pessoas todos os anos, e ainda boa parte da comunidade não tem ainda o devido reconhecimento da disponibilidade desse serviço. Diante disso, gostaria já então de disponibilizar a palavra aos nossos convidados. Temos aqui hoje a presença do Dr. Luiz Maurício, que coordena o Centro de Especialidades Odontológicas, o Dr. Odontólogo especialista em bucomaxilofacial, Dr. Fabiano Caetano Brits, que também vai fazer uma manifestação nessa área, e o enfermeiro Charles, que há um bom tempo já coordena a Estratégia da Saúde da Família, todos os postinhos de saúde, como o pessoal gosta de chamar na comunidade, e é a cargo dele a gestão também, a organização da atuação dos odontólogos nas unidades básicas. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Celso. A tribuna está à disposição dos convidados.
Bom dia, senhor presidente da Câmara, doutor Paulo, senhor Carlos Delgado, senhor Marcelo Lemos, demais vereadores e demais presentes. Meu nome é Luiz Maurício, né? Estou há 26 anos trabalhando como cirurgião dentista na Prefeitura Municipal de Uruguaiana e desde 2017 à frente da coordenação dos colegas odontólogos e realizando um trabalho aí árduo, tentando melhorar a odontologia de Uruguaiana. Em 2017, ainda, quando assumi a coordenação, reativamos as unidades do interior, Barragem Sanchuri, São Marcos, Plano Alto e João Arregue. E o posto 6, que estava parado também há um bom tempo, posto 1, teve inauguração depois do 18, do 22... Enfim, no ano de 2018, a coordenação do Centro de Especialidades Odontológicas ficou anexo à UPA ali, a Marechal Deodoro, esquina com Júlio de Castilhos. E lá contamos com a presença de diversos especialistas na área de cirurgia, de endodontia, que é tratamento de canal, periodontia, tratamento de doenças da gengiva, odontopediatria, raio-x, clínica geral e serviço de prótese parcial, removível e total. Temos uma média de 1.100 atendimentos mês e um fluxo, olha, diário ali, de urgências, além dessas especialidades que a gente faz ali, a gente ainda atende muita urgência que acaba, por alguma razão ou outra, não conseguindo atendimento nas unidades. E que abraçamos ali e não deixamos nunca o paciente sair sem atendimento. Gostaria também de agradecer esse espaço, porque nesse mês de maio estamos com o mês de prevenção do câncer de boca, depois o Dr. Fabiano vai explanar mais sobre isso. E nos coloco à disposição para as pessoas que quiserem nos procurar ali para fazer um exame, qualquer manchinha, qualquer coisa que note na sua boca que não está normal. E o doutor Fabiano vai falar sobre isso mais especificamente. O nosso coordenador da Estratégia da Saúde da Família, o enfermeiro Charles, vai falar sobre as unidades básicas. Vou deixar para ele esse espaço. Hoje a gente divide essa coordenação em que a parte dos dentistas do CEL ficaram especificamente comigo. E os da Estratégia da Saúde da Família, a gente divide a coordenação. A parte técnica continua comigo e o Charles coordena a parte administrativa. Então, basicamente é isso, gente. Agradeço o espaço. Tá? A odontologia, ela precisa muito ainda melhorar. Estamos lutando muito para que isso, dia a dia, melhore. Sei que ainda temos muito a evoluir, mas a Uruguaiana está muito bem contemplada com atendimento. Isso aqui, eu me atrevo a dizer que nós somos uma referência no Estado e até no Brasil. Tá? Somos profissionais muito dedicados mesmo, gente, sem demagogia. É uma luta diária. Tá? Agradeço a todos a oportunidade. Obrigado.
Bom dia a todos. Ao cumprimentar o amigo e colega presidente dessa casa, Dr. Paulo Kleinubing, e o vereador Celso, proponente dessa pauta, eu saúdo os demais vereadores, em especial também o colega Dr. Zácaro e a todos que nos assistem. Para quem não me conhece, eu acho que quase todos me conhecem, sou Fabiano Brito, cirurgião bucomaxilo, e estou à frente do Centro de Especialidades Odontológicas na especialidade com mais 3 colegas. Me atrevo a dizer que é a especialidade que mais recebe pacientes, porque nós contemplamos todas as cirurgias com grau técnico um pouco mais alto, recebendo de todas as unidades, todas as estratégias, e desenvolvemos ali um trabalho muito sério de cirurgias orais menores, não só em relação a dentes, mas como biópsias e demais necessidades dos pacientes, além das urgências e com um volume significativo, tá? Mensal e diário. Paralelo a isso, desenvolvemos ou desenvolvíamos um trabalho interessante na Santa Casa de cirurgias de pacientes com traumas faciais, com fraturas, acidente de moto e afins, sob anestesia geral, bem como crianças que necessitavam de atendimento odontológico, pacientes portadores de necessidades especiais, pacientes acamados com doenças de base, mas, lamentavelmente, semana passada, fomos surpreendidos com a notícia do governo do Estado, cujo projeto Assistir, havíamos enviado um projeto para sermos referência em bucomaxilo na cidade, foi designado para outra cidade da região. Então, esse é um trabalho que desenvolvíamos por ideologia, no meu caso, há 16 anos, e resolvemos parar, Dr. Zácaro e Dr. Paulo, em vista de não tem sentido a verba estadual ir para outro município e nós continuarmos resolvendo essas situações de toda a região aqui. Então, ontem operamos o último caso aí de fratura de órbita e estamos tentando reverter isso e peço também o apoio dos vereadores. Mas o meu espaço aqui é mais assim para falarmos sobre o Maio Vermelho, que é um mês significativo coordenado pelo Conselho Regional de Odontologia aqui no Estado, onde ao longo de todo o mês de maio estaremos recebendo, tanto nas unidades como por encaminhamento no Centro de Especialidades Odontológicas, os pacientes para a prevenção do câncer bucal. E aqui eu deixo a manifestação que nós temos uma peculiaridade no nosso município e também na região. Como nós temos muitos trabalhadores rurais e muitos pescadores, especialmente os de pele mais clara e olhos claros, que não usam protetor solar, que estão suscetíveis à radiação ultravioleta solar, com alto índice de desenvolvimento de carcinoma, de câncer de lábio inferior. Então, nós temos um índice mais alto aqui em Uruguaiana em relação ao Estado, e o câncer de boca no Estado é mais alto em relação ao Brasil. Então, assim, a gente orienta que o paciente que faça o autoexame, se perceba qualquer alteração de volume, de tamanho, de coloração, de aspecto, mesmo que indolor, e que não involua, que não se resolva em 15 dias, que procure assistência especializada. Nós desenvolvemos as biópsias ali mesmo, no Centro de Especialidades, a não ser agora os casos que nós vamos precisar encaminhar para fora do domicílio por não termos o serviço no hospital. Além disso, a nossa peculiaridade aqui na região é, geralmente o trabalhador rural toma o famoso martelinho, né? A frequência da bebida, principalmente destilada, é um fator de risco importante para o desenvolvimento do câncer. Tá? Não tanto a cerveja, mas os destilados e a frequência. Né? Então, eu costumo dizer para os pacientes que tanto em relação ao fumo, que o trabalhador rural consome o palheiro sem filtro, né? Como em relação à bebida, a frequência é um fator importante. Então, é menos risco fumar, por exemplo, uma carteira de cigarro por final de semana do que fumar 2-3 cigarros todos os dias. Tá? E uma última peculiaridade, encerrando o meu espaço aqui, já como forma de prevenção, é que aqui no Sul nós também temos, especialmente aqui em Uruguaiana, o costume da água do chimarrão fervente. Tá? Então, isso, a longo prazo, causa uma transformação celular em orofaringe, né, região posterior, que também pode causar um fator importante de risco ao desenvolvimento de câncer de boca e orofaringe. Então, nós temos esse serviço ali de prevenção, tá? Encerrando, dizendo que, se descoberto em fase inicial, o câncer de boca tem uma chance de cura de mais de 90% através de diversos tratamentos. Ah, então, agradeço o espaço, agradeço o convite também do Dr. Luiz Maurício. Muito obrigado pela atenção.
Bom dia a todos, em especial a mesa diretiva, o presidente, os secretários. Agradeço o convite do secretário Celso para estarmos aqui. O mês de maio também é um mês especial para nós, também, da enfermagem. Né? O dia 12, por especial hoje, né, é o dia de nascimento de Florence Nightingale, que foi a nossa mãe da enfermagem moderna, assim por dizer. Né? E a enfermagem, ela tem se destacado, né, tanto em âmbito internacional, como aconteceu na Guerra da Crimeia, onde a Florence Nightingale revolucionou o cuidado dos soldados feridos e, de certa forma, reverteu a grande mortalidade que tinha dos feridos, né, através de técnicas científicas. Né. Posteriormente, nós tivemos na Guerra do Paraguai aqui a Ana Neri, também, né, que é uma das nossas patronas, e também durante a guerra ela se destacou. Né? E hoje, né, na guerra que nós travamos, ainda travamos e estamos travando ainda com relação à pandemia, a enfermagem também se destacou grandemente, né, porque hoje a força de trabalho da saúde, né, a maior força de trabalho da saúde é a enfermagem. Né? Para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 120 técnicos de enfermagem na Secretaria de Saúde e quase 50 enfermeiros. E, comparado com as outras classes de profissionais da saúde, é a que mais tem. Né? Porque a enfermagem, cabe à enfermagem cuidar do paciente 24 horas no ambiente hospitalar e prestar todo o cuidado nos mais diversos serviços, né? Tanto na atenção básica quanto na atenção especializada. Bom, falando um pouquinho, me apresentando, peço desculpa, não me apresentei antes, meu nome é Charles Joparredo, eu sou enfermeiro formado na segunda turma de enfermagem da Unipampa, Prestei concurso em 2010 na Prefeitura Municipal de Saúde, sendo nomeado em 2012. Né? Desde então eu tenho trabalhado na atenção básica e também na parte da gestão também, por algumas vezes, como agora, que estou coordenando as estratégias de saúde da família. E tenho especialização em urgência, emergência e trauma, mas posteriormente fiz a pós-graduação em saúde da família, que é a minha casa, assim por dizer, né? Que é aquilo que eu mais gosto de fazer. Bom, então, para a gente situar um pouquinho, só para falar, para ter uma ideia das pessoas que são leigas, né? O que é atenção básica? Né? Atenção básica são todas aquelas ações de saúde, sejam elas individuais, coletivas, dentro do seio da família, na comunidade, que visam a promoção, a recuperação, né, o cuidado e a reabilitação, né, seja do indivíduo, seja da comunidade, da família. Hoje, a atenção básica, ela propriamente, a base dela é a estratégia da saúde da família. Hoje nós temos 18 estratégias de saúde da família em Uruguaiana, sendo 17 delas localizadas na região aqui urbana, né? E elas são localizadas formando como uma espécie de cinturão nos bairros, né? Então praticamente cada bairro localizado nas linhas cardinais nós temos essas unidades, são 17 aqui. Nós temos mais 3 unidades básicas de saúde, né, localizadas no interior, e uma SF localizada na barragem São Churi. Dentro dessas equipes, né, nós são compostas por um médico, né, cada equipe é composta por um médico da saúde da família, um enfermeiro e, no mínimo, 2 técnicos. Há equipes, por exemplo, como a equipe de saúde da unidade 7, da unidade 22, e que há uma quantidade maior de enfermeiros e técnicos pela questão da demanda, né, e da grande população que é referenciada ali para essa unidade. O que difere a unidade básica e o SF? A unidade básica, ela é uma unidade entre paredes, como a gente costuma dizer. Então, o usuário tem que ir até a unidade para ser atendido, e lá é onde é oferecido o serviço. Já a estratégia da saúde da família é uma ampliação que nós fizemos, né, que o Ministério da Saúde fez. E isso não vem de agora, né, ainda que aqui em Uruguaiana, 2014, que nós começamos a, de fato, ampliar a questão das estratégias de saúde da família, esse programa do Ministério da Saúde, ele vem desde 91, com a criação do PACS, né, que é o Programa das Agências Comunitárias da Saúde, que, posteriormente, surgiu o programa Saúde na Família. E desde então estão sendo realizadas mudanças e aprimoramentos para que esse programa seja a porta de entrada, né, dos usuários na atenção básica. E aí eu venho com a primeira dificuldade que nós temos, porque nós como usuários, né, e muitas vezes como leigos, a gente sempre imagina que se eu for no local de maior complexidade, se eu for no hospital, se eu for na UPA, eu vou ser melhor atendido, eu vou ter um diagnóstico mais resolvido, mais rápido, enfim. E, na verdade, o que o Ministério da Saúde, através da Política Nacional de Atenção Básica, preconiza é o contrário, é que primeiro, o usuário acesse a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Nós temos a capacidade instalada de resolver até 80% da demanda que chega até nós, né? Assim, por estatística, a gente sabe que, verdadeiramente, apenas em torno de 20% daqueles usuários que nos procuram na atenção básica, eles vão necessitar de um serviço de maior complexidade. E aí a gente fala das diversas especialidades, tanto da medicina, né, quanto da saúde mental, enfim. Mas a nossa cultura, né, e não é uma coisa inerente aqui de Uruguaiana, isso é uma coisa geral, até porque nos falta ainda a gente trabalhar muito mais com a questão da educação e saúde, é educar a população para que primeiro acesse a unidade de saúde. Muitas vezes as pessoas se queixam, logicamente, que às vezes elas chegam lá e naquele momento não tem determinado serviço. Mas se o caso realmente é um caso de urgência, esse cidadão ele vai ser encaminhado. E muitas vezes não é de urgência, porque nós sabemos, não é um fato aqui de Uruguaiana, mas uma estatística do Ministério da Saúde, que, como eu falei antes, 80% dos casos que chegam para nós na atenção básica, eles podem ser resolvidos na atenção básica, não necessariamente. E hoje o que nós vemos, infelizmente, é uma sobrecarga no nível hospitalar, no pronto-socorro, que é a porta de entrada do hospital e na UPA, e ocorre todos esses problemas que muitas vezes ocorrem. Atraso, por quê? Porque aqueles profissionais que estão nesses serviços, eles estão ali para atender urgência e emergência, e não necessariamente aqueles casos que poderiam ser resolvidos na saúde da família. Atualmente, a gente está passando por um processo de transformação, de troca de profissionais, né, principalmente na área médica. Hoje, Uruguaiana depende 100% dos programas médicos da família e agora os médicos para o Brasil, para nós termos o profissional médico 40 horas na unidade. O que nós estamos fazendo para corrigir algumas faltas, né, algumas ausências desses profissionais? O município tem contratado médicos em regime de 10 e 20 horas semanais, e nós estamos colocando esses médicos que normalmente atenderiam nas policlínicas, colocando nas SFs para fazer a cobertura da falta desses profissionais. Hoje, a gente, no mês de março, a gente perdeu 3 profissionais que eram do ciclo 19, se não me engano, que eram cubanos, e automaticamente desassistiu 3 unidades, né, com a falta de médico 40 horas. E o programa Médicos para o Brasil, nós precisaríamos de 10 vagas aqui em Uruguaiana, e o Ministério da Saúde, no momento, abriu apenas 5. Desses 5, 4 foram classificados, né? Um ainda está para verificar ainda da questão da documentação, e hoje a gente já tem 2 desses profissionais atuando, e nos próximos dias os outros 2 vão estar assumindo. Eles têm um prazo legal para apresentar a documentação, para se apresentar, e 4 dias para apresentar a carta de apresentação na unidade, né? Na secretaria, e mais 4 para eles fazerem a instalação. O que nos deixa tranquilo é que esses médicos eles já são aqui de Uruguaiana, então a gente não vai ter esse problema de acomodação deles, inclusive eles devem assumir logo após a apresentação. Então, nas estratégias de saúde da família, nós oferecemos, além do serviço de enfermagem, as consultas médicas, nós temos a parte odontológica, né, que isso tem se ampliado, o doutor Luiz Moura acabou não falando aqui, mas nos últimos anos, né, doutor, a gente subiu as equipes, né, aumentou as equipes de saúde bucal para todas as unidades. No momento a gente está em falta de alguns profissionais, estamos fazendo chamamento do processo seletivo, outros estão em situação de ausência por saúde, enfim. Mas a nossa ideia é que todas as unidades aqui da sede tenham pelo menos uma equipe de saúde bucal, e uma equipe de saúde bucal que atende o interior, a SF e as 3 unidades básicas, e perdão. E a ideia é a gente manter esse serviço, né, e até ampliar, se preciso for. Tem unidades, por exemplo, com unidades que são de maior complexidade, que infelizmente a gente não tem estrutura física, que se nós tivéssemos, a gente poderia até ampliar as equipes de saúde bucal. E aí eu refiro à unidade 22, que tem uma grande demanda, que atende todo aquele bairro Cabo Luiz Quevedo ali e mediações. Nós temos a unidade 7, que atende a União das Vilas, e é uma grande área populacional. Agora a gente está na expectativa o novo bairro ali, né? O Olavo Rodrigues, né? Que também vai aumentar a população, e também a gente vai ter que criar estratégias para aumentar a equipe. Hoje, um dos nossos limitantes também é a parte estrutural, né? Ainda que nos últimos anos a gente reformou algumas unidades, como a unidade 18, construiu, na verdade, a unidade nova do 18, lá na Profilurb, construímos a unidade 22, do Cabo Luiz Quevedo, que não existia, então aquela população elas tinham que acessar ou a unidade 17, na Nova Esperança, ou a unidade 14, e isso trazia uma sobrecarga muito grande para essas unidades. Reformamos a unidade do posto do João Paulo II, a unidade 19, que foi ampliada, e temos planos de aumentar a unidade 22, que devido à quantidade da demanda, a gente precisa alocar mais profissionais lá, e hoje a unidade está realmente com defasagem de salas, enfim. E temos muitas reformas ainda nas unidades para fazer, porque tem unidades que nós temos que têm mais de 20 anos e precisam ser reformadas e até mesmo ampliadas. E, de forma geral, assim, a saúde aqui em Uruguaiana ela tem por base a atenção básica, mas a gente tem também que nos apoia todos os serviços especializados, né? Primeiramente, né, falando do CEL, e a gente tem os CAPs, o Ambulatório de Saúde Mental, as policlínicas, a Policlínica Adulta, a Policlínica Infantil, nós temos a Saúde da Mulher, nós temos o SAI-CTA, que é o antigo COAS, nós temos o CAMI, que trata dos pacientes com tuberculose, hanseníase e essas doenças infecto-contagiosas, né, crônicas, e hepatites também. E basicamente a nossa atenção básica no município ela se faz dessa maneira. Os serviços eles são feitos com referência e contra-referência, então aquele usuário que acessar determinado serviço e precisar de um outro serviço, ele vai ser referenciado, né? Então ele não deve procurar sozinho ou por conta própria os serviços especializados, e isso também é um problema que a gente tem, né? Muitas vezes o paciente ele quer acessar o serviço especializado antes mesmo de passar na atenção básica, e que muitas vezes pode ser resolutiva. Além disso, a gente também tem uma parceria com o Telesaúde, em que os médicos das unidades de saúde, eles podem entrar em contato através de via internet, via telechamadas ou videochamadas, e fazem uma consultoria com especialistas, né? Então, isso é um acesso que a gente tem agora, ultimamente, que cresceu bastante com a pandemia, e qualifica o próprio profissional, qualquer profissional da atenção básica, o odontólogo, a gente tem o telesaúde, cada classe, ela tem os seus especialistas lá. Por exemplo, quando um clínico geral se depara com uma situação, que precisa de uma avaliação cardíaca, né? Como a gente tem um represamento nessa especialidade aqui no município, né? A gente tem poucos profissionais atendendo na rede, ele pode lançar mão disso aí. Então ele faz uma chamada, seja por vídeo ou por telefone, passa os dados do paciente e o médico, os dois médicos, no caso, regulam. O enfermeiro também pode fazer isso com a enfermagem lá no telesaúde, os odontólogos, enfim, tem essa facilidade. Ainda a gente precisa estimular mais os profissionais a utilizar essa ferramenta, que isso evita muito o encaminhamento do paciente. Por que que a gente sempre gostaria que o paciente não fosse encaminhado, que a gente pudesse resolver as coisas dentro da unidade de saúde, quando possível? Pela questão da territorialização. Então, a unidade básica de saúde, o SF, ele tem como premissa o território. E esse território é de responsabilidade deles. Então, a ideia é que a população acesse esse serviço, acesse a sua unidade do bairro, e não fique, né, indo de um lado para o outro para ser atendido, como muitas vezes acaba ocorrendo por falhas tanto na nossa gestão, não seja da gestão, mas da estrutura propriamente dita, como o desconhecimento desse paciente, né, e isso acaba trazendo muito prejuízo. A gente vê o vínculo, é isso. Então, a estratégia de saúde da família, ela busca o vínculo com a comunidade, né? E, fundamentalmente, o papel principal desse vínculo é feito pelos agentes comunitários da saúde. Bom, eu queria agradecer a palavra, né, o convite, dizer que nós estamos ali à disposição de todos, na coordenação. Também gostaria de lembrar, né, a comunidade, né, que nós passamos por um momento bastante difíceis, né, e que isso trouxe a também um adoecimento também das equipes. Então a gente tem alguns profissionais que infelizmente se afastaram por uma questão até do estresse passado nesses últimos 3 anos, né, e a gente entende que a gente precisa também cuidar de quem cuida, né. Então muitas vezes a gente precisa tirar um tempo, aquele profissional às vezes precisa se ausentar para poder colocar sua saúde mental em dia. Tá bom? Muito obrigado ao presidente, ao Celso pelo convite, né? E uma boa manhã para todos.
Rapidamente, eu só pedi a palavra novamente, que por um ato falho, acabei esquecendo de agradecer ao vereador Celso pelo convite. Tá, muito obrigado aí pela oportunidade que nos deu. E estamos sempre à disposição. Tá? Obrigado.
Com a palavra, vereador Celso.
Obrigado, presidente. Conceder a manifestação aqui, serei breve. Agradecendo mais a apresentação feita pelo Dr. Luiz Maurício, Dr. Fabiano, o enfermeiro Charles, que numa feliz coincidência caiu na data de hoje, né? O dia do enfermeiro. E estendo aqui o nosso abraço a todos os enfermeiros e enfermeiras da nossa cidade, que atuam bravamente aí, nos protegendo, nos cuidando e atuando nessa prevenção, né? Que é tão importante na estratégia da saúde da família, a atuação antes da doença chegar. Isso é uma mentalidade que todos temos o dever de assumir e nos cuidarmos nesse sentido. Então, mais é para agradecer mesmo, aproveitamos que a apresentação do Charles deu um panorama geral também da atuação da Secretaria Municipal de Saúde e trazendo essas informações que muitas vezes nós aqui como vereadores também somos demandados por parte da comunidade de por que alguns processos acontecem de determinada maneira na atenção da saúde, por que é importante as pessoas irem primeiramente buscar a sua ESF, o seu posto do seu bairro primeiro. Como ele falou, no mínimo 80% dos casos podem ser resolvidos na estratégia da saúde da família. Quanto mais levarmos essa informação adiante, menos problemas em decorrência disso, como a superlotação da UPA, do pronto-socorro, teremos na nossa cidade. Então é um dever de cada um de nós também, além de ouvir e aprender com vocês hoje, levar essas informações adiante. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Celso. Em nome da presidência da Câmara, agradecemos a presença dos senhores da Secretaria de Saúde. Nós, eu e o Dr. Zácaro, principalmente, que somos médicos e trabalhamos na área de traumatologia, nós sabemos a importância do serviço que vocês prestam, mas fiquei preocupado quando o doutor Fabiano mencionou a perda da referência em cirurgia bucomaxilofacial para a Uruguaiana, não é isso?
Nós nunca tivemos a referência, há 16 anos que nós lutamos, agora nós temos uma equipe
Então, assim, nós ficamos preocupados, porque é uma área incomum, né? Os acidentes de trânsito, acidentes de moto. Nós atendemos a parte das fraturas em geral e as fraturas de face, os traumas de face, são atendidos pela equipe do Dr. Fabiano. Nós nos cruzamos no bloco cirúrgico frequentemente, sabemos do trabalho deles. O Uruguaiana não pode deixar de ter uma referência em traumatologia bucomaxilofacial. E nós vamos brigar por isso, doutores. Vamos fazer uma pausa para fazer o registro da estada dos senhores aqui. Depois eu passo os trabalhos ao vice-presidente vereador Carlos Delgado e gostaria de conversar com o senhor, doutor Caetano. Fabiano Caetano Brites, lá na presidência, nós precisamos tomar alguma conduta urgente.
Assumo a condução dos trabalhos, solicito aos vereadores ocuparem os seus lugares para que a gente possa dar continuidade à nossa reunião. Solicito que o vereador Celso me secretarie neste momento. Passamos neste momento, então, para a ordem do dia, requerimento de tribuna livre.
Requerimento de tribuna livre número 10, protocolo 347/2022. O vereador Egídio Carvalho, da bancada dos progressistas, vem respeitosamente, com base no que preceitua a resolução número 32 de 2016, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, Esta casa encaminha ofício ao senhor Dr. Raul Valls, convidando para fazer uso do espaço destinado à Tribuna Livre, no dia 26 de maio de 2022, às 10 horas, para que possa fazer um relato de suas ações pelo mundo, buscando a paz entre os povos e ações em prol da saúde uruguaiana. Justifica-se o requerimento tendo em vista que o Dr. Raul Valls desenvolve inúmeros projetos de cunho social, cultural e humanitário, viajando pelo mundo e primando pela solidariedade e a paz entre os povos, com destaques para ações no campo da saúde pública de nosso município. Uruguaiana, 11 de maio de 2022, vereador Egídio Carvalho, bancada dos progressistas.
Gostaria de usar da palavra, senhor presidente. Gostaria de usar da palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Egídio Carvalho.
Gostaria de um pouquinho mais de volume aqui no meu microfone. Provisec, a central sonora, que compense um pouquinho o volume do meu microfone para poder me manifestar, mas quero cumprimentar aos senhores vereadores, as pessoas que aqui se fazem presença nessa sessão da quinta-feira, Romu, nossa nobre e competente guarda municipal, que trata da questão trânsito, segurança e trânsito, hoje é uma polícia de elite, assim considerada, e interpretada pela nossa população de Uruguaiana, pelo trabalho que realiza. Quero destacar também a presença aqui dos integrantes do Clube de Tiro de Uruguaiana. Cidadão prevenido não está mais vulnerável. O Felipe Alberti, o Helder Gomes, o Fernando Gonzalez, que não é só enólogo, se ele for atirador, como enólogo é um bom atirador. E o Kleber Michels, nosso carinho especial, que já temos encaminhado um Tribuna Livre para que eles venham aqui falar um pouco mais a respeito do que significa o Clube de Tiro de Uruguaiana. Mas a propósito do meu requerimento, pedindo ao Dr. Raul que aqui venha, vereador Marcelo Lemos, é para que não só fale de suas viagens, de suas andanças pelo mundo, mas o nobre trabalho de dedicar-se à questão social de Uruguaiana, em especial as crianças, ele na condição de pediatra. Ontem nós, eu e o vereador Delgado, acompanhamos, tivemos o prazer de estarmos lá no Hospital Santa Casa, quando ele entregou então cheques oriundos da venda de seus livros pelas andanças do mundo. Esses desvalores serão destinados então à nossa pediatria, ao banco de leite, não é, vereador Delgado, do nosso Hospital Santa Casa de Uruguaiana. Então, entendi procedente a vinda dele aqui a esta casa para que use da palavra e que se manifeste e fale um pouco mais a respeito do seu digno e honrado trabalho. Muito obrigado.
Muito bem, passamos ao requerimento.
Requerimento número 69, protocolo 347/2022/LEGE. O vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, vem respeitosamente, nos termos do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência oficial ao Ministério Público Estadual, ao PROCON, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, AGERGS, para apuração de possível cobrança indevida de tarifa de esgoto de usuária cadastrada sob o código de cliente número 1739066, dígito 4. A. Que seja solicitado ao Ministério Público Estadual, ao PROCON, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, que apurem se ocorreu a implantação de rede de esgoto por parte da concessionária BRK até a residência da usuária cadastrada. B. Que seja solicitado aos órgãos referidos que apurem desde quando ocorre a cobrança da tarifa de esgoto por parte da concessionária BRK à usuária cadastrada. C. Que seja solicitado aos órgãos referidos que apurem possível descumprimento do contrato firmado entre o município de Uruguaiana e a concessionária BRK Ambiental. D. Que seja solicitado ao Ministério Público Estadual que apure eventual dano ou prejuízo à usuária cadastrada, bem como avalie a possibilidade de inclusão no procedimento número 00922-000284/2022 da Promotoria de Justiça Civil de Uruguaiana. E que a íntegra desse requerimento seja encaminhada à Comissão de Fiscalização do Contrato de Concessão firmado entre o município de Uruguaiana e a concessionária BRK Ambiental para conhecimento e fiscalização. F. O vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, anexará o presente requerimento à cópia do demonstrativo mensal de serviço de água e esgoto, com vencimento em 5/4/2022, em nome da usuária cadastrada, e imagens registradas no endereço da usuária. Justificativa 1. A usuária cadastrada compareceu ao gabinete do vereador José Clemente, PDT,
relatando que a concessionária BRK Ambiental estava realizando a cobrança da tarifa de esgoto, conforme demonstrativo mensal de serviço de água e esgoto, sendo que a concessionária jamais realizou qualquer ligação da rede de esgoto na residência da usuária com a rede coletora de esgoto da concessionária. 2. No dia 9 de maio de 2022, o vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, esteve na rua General Canabarro, no endereço da usuária cadastrada, e não constatou rede de esgoto ligando a residência da usuária à rede coletora de esgoto da concessionária BRK Ambiental. 3. Segundo demonstrativo mensal de serviço de água e esgoto, com vencimento em 5 de 4 de 2022, em nome da usuária cadastrada, emitido pela concessionária BRK Ambiental, verifica-se a cobrança da tarifa de esgoto. 4. É fundamental que o Ministério Público Estadual, PROCON de Uruguaiana, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul e a Comissão de Fiscalização do Contrato de Concessão firmado entre o município de Uruguaiana e a concessionária BRK Ambiental, apurem possível cobrança indevida de tarifa de esgoto à usuária. Uruguaiana, 10 de maio de 2022, vereador José Clemente da Silva Correia, bancada do PDT, em anexo registros fotográficos e o demonstrativo mensal do serviço de água e esgoto.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Clemente.
Excelentíssimo vereador Carlos Delgado, que preside os trabalhos dessa manhã. Excelentíssimos senhores vereadores, cumprimentar o plenário também presente, cumprimentar a comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Mais uma vez, nós estamos aqui fazendo uma manifestação em relação ao serviço prestado pela concessionária que tem essa prestação de serviço em Uruguaiana relacionado à água e o esgotamento cloacal. Lá em 2009, quando nós nos posicionamos aqui, dia 3 de fevereiro de 2009, e eu sempre friso isso, numa reunião que começou aqui no Poder Legislativo, às 9 horas e 30 minutos, se encerrou às 23 horas e 20 minutos, eu me posicionei contra esse serviço e fui taxado de inimigo de Uruguaiana. Tinha um cidadão que eu acho que não regulava bem da cabeça, que era prefeito, e me acusou, inclusive, de querer matar criancinhas em relação ao serviço que seria realizado por essa empresa. Pois lá, eu disse que era impossível fazer o serviço em 5 anos, e já vão 13 anos e não se terminou a tal universalização do sistema de esgotamento cloacal. Lá eu disse que a população ia reclamar da tarifa de esgoto, porque eu estudei o projeto e prometi um 14% de redução nas tarifas e que a água seria mais barata. E outras falácias e contos de fada aconteceram naquele dia. E hoje a população, literalmente, desculpe o termo chulo, rincha quando quer pagar água, porque as tarifas são muito grandes, completando elas com o esgotamento cloacal. E o pior disso é quando nós vamos, quando a população vem aqui e nós cumprimos o nosso trabalho, nós vamos lá ver situação como esta, que sequer a possibilidade desta pessoa se ligar à sua residência ao esgotamento, que até passa lá na frente, na rua, mas não tem na calçada a extensão para que essa pessoa possa fazer isso. E o que, que nós vimos? Que a empresa primeiro cobra, passou a cobrar todo esse tempo, e quando foi lá, foi lá essa pessoa reclamar, ela foi lá apenas requerer que a pessoa ligasse a sua residência através da tubulação na rede coletora. Só que ela não percebeu, a empresa, o funcionário que foi lá, que não existe a possibilidade de ligar. E isto, vereador Marcelo, não é numa residência de Uruguaiana, são inúmeras. Tanto que o Ministério Público, na última denúncia e encaminhamento que eu fiz, abriu um procedimento lá para averiguar essa situação. Então nós aqui, e eu sei que quando eu me manifesto, algumas pessoas não gostam da forma que eu falo, né, nós precisamos aqui que a tal de AGERGS, aquela que eu não sei se alguém conhece, porque desrespeitou o Poder Legislativo e comum por parte deles, a gente chama eles aqui, eu nunca vi, e eu tenho usado isso, nem o cachorro, que eu acho que anda no pátio lá da onde eles têm a empresa deles, a concessionária de fiscalização. Muito menos a responsabilidade deles, que ganham 2% de toda a arrecadação que é feita aqui em Uruguaiana, desse serviço, eles ganham 2%. Mas eles não vêm aqui fiscalizar a empresa. Eu até acredito que isso é ato de conveniência, porque fazem isso. Então o nosso pedido aqui é mais uma vez de que respeitem a comunidade de Uruguaiana, respeitem o cidadão, porque é inadmissível ver uma cobrança de uma coisa que não existe. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Clemente. Passamos para o requerimento verbal, vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, público que nos acompanha através das redes sociais, o meu requerimento pede a extensão do mutirão que acontecerá a partir do dia 16 ao dia 20 deste mês em Uruguaiana, na Biblioteca Pública, para que atenda-se esta demanda da obtenção da carteira de identidade. A primeira via, que é gratuita, e a segunda via, que tem uma taxa de R$ 81,00, alguns centavos. Quem tem mais de 60 anos está isento. Mas o interior do município não vai ter acesso. Pontos como Barragem Sanchuri, Vila de São Marcos, Vila do Açude, Vila das Chacras, João Arregue, Plano Alto, aqui para essas imediações da Barra, do Quaraí, aqui temos a... não recordo agora, uma comunidade importante, bom, mas que estenda-se ao interior do município esta oportunidade das pessoas, tá, buscarem seus agendamentos para que possam, então, obter a carteira de identidade. É uma demanda muito grande e nós temos esta força-tarefa que teve a iniciativa, foi uma solicitação do deputado Frederico Cantori Antunes. Então queremos reverenciar nesse momento o seu empenho, sua dedicação para atender esta demanda, né, que proporcionava problemas muito aos cidadãos uruguaianos. Então esse é o meu pedido, que haja esta extensão desse atendimento ao interior de uma forma ampla. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio. Os requerimentos estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, os requerimentos estão em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. Os requerimentos estão aprovados. Passamos para a moção.
Moção número 71, protocolo 345/2022/LEGE. O vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, vem respeitosamente, nos termos da linha C do parágrafo 1º do artigo 157 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de apoio ao projeto de lei número 3723/2019, que altera a lei número 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição sobre o Sistema Nacional de Armas, SINAM, e define crimes que tramita na Câmara dos Deputados Federais em Brasília. A. Que o projeto de lei número 3723/2019 inclua e reconheça ainda os agentes de trânsito como integrantes da segurança pública, em sintonia com a Lei Federal número 13.675 de 2018, inclusive através do direito ao porte de arma. B. Que a referida moção de apoio seja encaminhada ainda ao conhecimento da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados Federais em Brasília. Justificativa 1. O projeto de lei número 3723/2019, que altera a lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas, SINARM, e define crimes, que tramita na Câmara dos Deputados Federais em Brasília, altera a legislação vigente referente ao registro, comercialização, posse e porte de arma de fogo. Mas é necessário que tal medida contemple os agentes de trânsito dos municípios, uma vez que a atividade desenvolvida por esses agentes de segurança municipal demanda demasiado risco pessoal no exercício de suas atividades. 2. Cabe recordar que atualmente a legislação brasileira não possibilita o uso de arma de fogo, posse e porte de arma aos agentes de trânsito. Isso necessita ser devidamente revisto pelo Estado brasileiro, inclusive com a garantia de proteção e segurança ao trabalho dos agentes de trânsito. 3. Destaca-se que os agentes de trânsito realizam atividades que envolvem risco à segurança pessoal dos mesmos, como, por exemplo, baladas seguras e operações de segurança em áreas e locais de difícil acesso. 4. Da mesma forma, o projeto de lei número 3723/2019 possibilita a concessão de porte de armas
possibilita a concessão de porte de arma aos servidores dos quadros pessoais que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança, como, por exemplo, os técnicos do Ministério Público Estadual. E isso merece reconhecimento, uma vez que tais servidores desempenham função relevante para a sociedade e de risco dentro do Estado brasileiro. 5. Além disso, o projeto de lei número 3723/2019 possibilita um regramento mais claro sobre o registro, a posse e a comercialização de armas de fogo e munição, inclusive com o controle maior por parte da Polícia Federal. 6. Além disso, o referido projeto contempla necessidades específicas, inclusive com relação às áreas de fronteira, onde as áreas e as propriedades rurais são de grande extensão, e isso necessariamente merece ser considerado, uma vez que o cidadão dessas localidades deve contar com direito à proteção e à segurança de seus bens e valores. 7. O vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, destaca que o PL 3723/2019 favorece um controle maior sobre o registro, a posse e a comercialização de armas de fogo e munição no Brasil, e isso merece ser devidamente considerado pela sociedade brasileira. 8. O referido projeto de lei possibilita ainda um controle maior sobre o registro, a posse e a comercialização de armas de fogo e munição aos caçadores e colecionadores registrados junto ao Comando do Exército. Uruguaiana, em 5 de maio de 2022, vereador José Clemente, bancada do PDT.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Clemente.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, cumprimentar de forma muito especial aqui nossos colegas de segurança pública aqui que estão da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, os nossos agentes de trânsito do município de Uruguaiana, do qual devemos muita consideração e respeito pelo serviço prestado à nossa comunidade. Cumprimentar também amigos nossos, colecionadores, atiradores e caçadores de clubes de tiro que estão aqui presentes também, advogados, a imprensa. A nossa manifestação nessa moção de apoio ao projeto de lei 3723 de 2019, que tramita no Congresso Nacional, pedindo e requerendo alteração na lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, nós vimos de que em algum momento ela precisa de um olhar, e a gente tem usado a palavra macro, porque o nosso país, nas regiões mais diversas do Estado brasileiro, ela tem suas peculiaridades, suas particularidades, Elivelto. E nós vimos a própria questão de fronteira, onde o Estatuto deve voltar os olhos para a comunidade rural que deve ter sua proteção. Extensas faixas territoriais de fronteira, onde carece de muita atenção. Quando se fala lá em estender o benefício do porte de arma, que deve ser muito bem avaliado, nós precisamos lembrar de que recentemente, em 2018, através da Lei Federal 13.675, que instituiu o Estatuto, ou melhor, o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, e ali cria-se o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, traz para dentro desse contexto, de forma muito clara, os agentes de trânsito. Só que não se percebe de que a atividade realizada por esses homens, por essas mulheres, ela está num iminente risco de que sofram determinadas situações como qualquer outro agente de segurança pública. Obviamente percebe-se então que deve ser estendidos a eles esta condição do porte de arma de fogo. Porque as madrugadas frias, quentes, sob qualquer clima, é executadas atividades diuturnamente, e esses homens e mulheres que já foram notícia, inclusive, de atentados, e uns pagaram com a vida, quando algumas pessoas atentaram contra a vida deles lá na execução da sua atividade, é preciso que o Estado tenha um olhar melhor para essa condição. Também, falando em atiradores, caçadores, colecionadores, a lei traz uma regulação bem melhor nesta condição. É preciso também que se saiba que essas pessoas, elas têm plena habilidade, capacitação, para que possam exercer o direito do porte de arma.
E isso tudo está condicionado a este projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, e nós precisamos, como também parte do Legislativo brasileiro, no nível municipal, fazer essa consideração, essa manifestação e se somar a todos aqueles que estão pedindo o apoio na alteração desta lei. Então, senhoras e senhores, a nossa intenção aqui é fazer com que o Congresso Nacional, as comissões, principalmente a de Segurança Pública no Congresso Nacional, tome conhecimento e atente para essas alterações que entendemos necessárias no Estatuto do Desarmamento. Então, que Deus continue nos protegendo, nos dando saúde. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Clemente. Moção número 71 segue em discussão. Não havendo quem queira discutir, a moção está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. A moção número 71 está aprovada. Passamos para a segunda discussão e votação do projeto de lei número 4.
Senhor presidente, peço que desculpe a quebra de protocolo, mas em respeito aos nossos servidores municipais, pediria a Vossa Excelência e a quiescência dos demais pares, que nós pudéssemos fazer um breve intervalo e fazer um registro da presença deles, bem como dos nossos amigos que trabalham e têm o seu, a dedicação também aos clubes de tiro do município.
Vamos, neste momento, interromper a nossa reunião para fazermos um registro. Retornamos à nossa reunião. Passo a condução dos trabalhos ao nosso presidente, Dr. Paulo Canubim.
Retomo os trabalhos da reunião. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 4.
Projeto de lei número 04, protocolo 22/2022/LEGE, vereador Clemente, altera a redação do caput do artigo 1º e acrescenta os incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Altera a redação do caput do artigo 2º e altera o caput do artigo 3º e acrescenta o inciso 1, artigo 3º da lei municipal número 2249, de 4 de dezembro de 1991.
Registro que os pareceres ao projeto de lei número 4 já foram lidos. Passamos ao período de discussão. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifestem-se. O projeto de lei número 4 está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias do expediente.
Pedi a palavra, presidente.
Antes, passo a palavra ao vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, já havia manifestado na reunião anterior, na tribuna, inclusive, a importância que tem essa alteração na legislação que instituiu a Semana Municipal. Instituímos a Semana Municipal quando instituímos a alteração que fizemos legislativa na Semana Municipal da Cultura Afro-Brasileira. E hoje, quando nós aprovamos aqui, e no dia de hoje está sendo realizado inclusive um seminário aqui na biblioteca, nós podemos agora ter aqui, talvez como referência, inclusive, uruguaiana, numa legislação municipal que traz instrumentos muito importantes para a sociedade. Essa alteração legislativa, como disse, ela preserva aquele momento da lei, nós preservamos ela e fizemos alterações substanciais no sentido de aportar recursos públicos para desenvolver as políticas necessárias e fortalecimento, inclusive, da consciência de que devemos ter respeito e também esse instrumento contra o preconceito, a intolerância. Uma legislação que inclui a possibilidade da comunidade escolar participar dela e fortalecer a cultura, reconhecendo todas as questões que envolvem a legislação. Então, nós temos a certeza e agradeço aos nobres pares pela compreensão e aprovação desse importante projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Clemente. Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias do expediente.
serão encaminhados às comissões técnicas da Casa em regime ordinário. Projeto de lei número 66, protocolo 344/2022/LEGE, de autoria da mesa diretora, que altera os incisos 5 e 6 do artigo 13 da lei número 4.353, de 26 de junho de 2014, que dispõe sobre o plano de carreira dos funcionários do Poder Legislativo do município de Uruguaiana e dá outras providências. Correspondências recebidas e diversos. E-mail número 3, protocolo número 344.
Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias do expediente.
Serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa em regime ordinário. Projeto de lei número 66, protocolo número 344/2022/LEGE. Mesa diretora, altera os incisos 5 e 6 do artigo 13 da lei número 4.353, de 26 de junho de 2014, que dispõe sobre o plano de carreira dos funcionários do Poder Legislativo do município de Uruguaiana e da outras providências. Correspondências recebidas e diversos. E-mail número 3, protocolo número 344/2022/LEGE. Empresa Planalto responde o ofício diversos, número 262/2022/LEGE. Correspondências expedidas ao Executivo, expedido autógrafo número 50/2022. Vencida a hora do dia, senhor presidente.
Passamos ao período das comunicações. Escrito só, vereador Celso.
Senhor presidente, eu só gostaria de fazer um convite, relembrar os colegas vereadores que compõem, especialmente os que compõem a comissão especial que analisa o projeto de lei complementar número 2 de 2021, que amanhã aqui nesta casa, no plenário, às 10 horas, teremos uma reunião para discutir e analisar o projeto de autoria do vereador Marcelo Lemos, que prevê a inclusão de artigos no Código Tributário do município referentes à emissão de certidões negativas. Esse é o nosso convite, a nossa lembrança, especialmente aos vereadores que compõem a comissão especial do PLC número 2 de 2021. Muito obrigado.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 27ª reunião ordinária. Obrigado.